Lição número 1. Título: O amor é paciente. História das Escrituras, 1 de Coríntios e 2 de Coríntios. Comentário: Atos dos Apóstolos, capítulos 29, 30, 31 e 32. Holofote, ou seja, texto em destaque. Pois sabia que, quando a alma deixa de fazer esta entrega, então o pecado não é abandonado. Os apetites e as paixões ainda lutam por manter a supremacia e as tentações confundem a consciência. A entrega tem que ser completa. Toda a alma fraca, com dúvidas, que luta para se entregar inteiramente ao Senhor, é posta em contacto direto com as influências que lhe darão o poder para vencer. O céu está próximo dela e é apoiada e socorrida por anjos de misericórdia em todas as ocasiões de luta e de dificuldade. Este texto encontra-se em Atos dos Apóstolos, página 211. Texto-chave, ou seja, verso áureo. Porque agora vemos por espelho, é enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 12. O que achas? Que afirmação descreve melhor a tua posição de sexo pré-matrimonial? 1. Não é nada de especial. O que acontece por mútuo acordo entre adultos, só eles diz respeito. 2. Penso que se deve dormir com alguém antes do casamento, apenas para nos certificarmos de que somos compatíveis. 3. Quero esperar até me casar antes de partilhar um relacionamento sexual com alguém. 4. Já não sou virgem e sinto muita culpa e vergonha por isso. 5. Já não sou virgem e tenho orgulho nisso. 6. Não sei qual é a minha posição quanto ao sexo pré-matrimonial. Sabias? De acordo com um inquérito feito em 2002, aos 20 anos, 75% dos americanos que responderam tinham tido sexo pré-matrimonial. Noutro inquérito, feito em 2009, 71% dos jovens adultos americanos achavam que não havia nada de errado no sexo pré-matrimonial. Quando inquiridas pessoas com menos de 30 anos, descobriram que na população solteira sexualmente ativa, 55% pensavam que a sua vida sexual era muito satisfatória. Na população casada ou comprometida com menos de 30 anos, 77% dos inquiridos achavam que a sua vida sexual era muito satisfatória. Muitos estudos mostram que o sexo dentro do casamento é reportado como sendo melhor e mais satisfatório. Por que achas que é este o caso? Este estudo foi retirado de um site www.publisherreports.org. Dentro da história. Já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi, que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal, nem ainda com mais. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, de entre vós esse iníquo. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho, é enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas três, mas a maior destas é a caridade. Este texto encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 5, versos 9 a 13 e capítulo 13. A partir da história. Como achas que devemos equilibrar o sermos apoiantes e caridosos com a firmeza dos nossos princípios? Que diferenças deveriam existir entre o que esperamos dos crentes versus não-crentes? Em 1 Coríntios 13, achas que a caridade, o amor, é um sentimento ou uma ação? Porquê? Como pensas que 1 Coríntios 13 se relaciona com o relacionamento sexual antes do casamento e um relacionamento sexual depois do casamento? Ao olhares para estas duas passagens, como pensas que Deus vê o sexo? É necessariamente errado? Uma dádiva? Uma responsabilidade maravilhosa? Olhando para estas passagens, como definirias o amor? Frases-chave. Isaac trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara e tomou a Rebeca e foi-lhe por mulher e amou-a. Assim Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. Gênesis 24:67. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel e foram aos seus olhos como poucos dias pelo muito amor que a amava. Gênesis 29:20. Seduziu com a multidão das suas palavras, com as lisonjas dos seus lábios, o persuadiu. E ele segue-a logo, como o boi que vai ao matadouro, e como o louco ao castigo das prisões. Provérbios 7, 21 e 22. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmo 51, 10. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. 2 Coríntios 12, 9. Em perspectiva, uma religião que procura apenas o prazer para os olhos, os ouvidos, o paladar, ou que sanciona a condescendência própria, não é a religião de Cristo. Este texto encontra-se em Atos dos Apóstolos, página 224. E foi escrito por Ellen White. Tornando real. Para sábado. Lê 2 Coríntios, capítulo 9, verso 9. Pensas que esperar até te casares para ter sexo é um ideal inalcançável na nossa sociedade moderna? Há muita pressão sobre os jovens para começarem a fazer sexo, para ter um relacionamento normal. Mas Deus é muito claro na Bíblia sobre aquilo que Ele deseja. 2 Coríntios 12, 9 diz que a graça de Deus é suficiente para nós e que o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Por que não fazer um voto agora mesmo de que no teu próximo momento mais fraco vais-te voltar para Deus pedindo a sua força, aquela que precisas? Domingo. Lê Provérbios, capítulo 7, versos 21 e 22. Nas duas passagens de dentro da história, a primeira passagem adverte-nos para que não nos associemos com pessoas que façam coisas imorais. Nós devemos ser capazes de testemunhar aos outros, mas para aqueles que se dizem cristãos deveria haver um certo padrão pelo qual viver. A segunda passagem fala do amor e de como o amor é o aspecto mais importante da nossa vida. Como podemos equilibrar estes dois ensinos? Procura, numa concordância bíblica, a palavra amor. E lê aleatoriamente alguns versículos. Será falta de amor exigir que um cristão viva pelos padrões cristãos? Haverá uma maneira de, com amor, ficar firme naquilo que é correto? Segunda-feira. Lê 1 Coríntios, capítulo 13, verso 12. O texto-chave fala de como não sabemos tudo agora, mas saberemos mais tarde. Agora vemos as coisas nubladas, mas, mais tarde, vamos compreender tudo. Isso pode relacionar-se com a forma como nos sentimos agora. Queremos conhecer bem a pessoa que amamos e que ela nos conheça também a nós. Queremos uma ligação. Mas olha para as seguintes declarações e decide se concordas ou discordas com elas. 1. A TV apresenta relacionamentos realistas e entrar rapidamente no aspecto físico mostra quanto potencial um relacionamento tem. 2. A TV apresenta uma versão distorcida de relacionamentos e o que Deus quer é a maneira que nos dá a melhor possibilidade de um relacionamento duradouro e feliz. 3. A intimidade só é possível sexualmente. 4. Se eu fizer como Deus quer, ninguém quererá sair comigo e ficarei sozinho. 5. Confio em Deus e, se fizer as coisas como Ele quer, Ele dar-me-á a intimidade pela qual anseio. Terça-feira. Lê o Salmo 51, verso 10. Ter forças para esperar não é algo fácil. Na verdade, até pode parecer impossível. Isso não faz de ti uma má pessoa. Apenas humano. Claro que queres essa ligação e é apenas uma questão de tempo. Portanto, como é que esperas? Deus pode dar-te força, mas só se realmente tomas o assunto a sério. Tens que estar disposto a entregar-lhe o assunto completamente com as tuas dúvidas, desejos, anseios e fraqueza. Hoje, escreve uma carta a Deus, confessando qual é exatamente o teu sonho para o futuro. Inclui detalhes do tipo da pessoa com quem queres casar e a espécie de relacionamento que desejas ter. Depois, medita nas Escrituras e ora a Deus para que te ajude a alcançar esse tipo de relacionamento. Quarta-feira. Lê Gênesis 29, 20. Na Bíblia podemos ver as mais fantásticas histórias de amor. Jacó esteve disposto a trabalhar durante 7 anos antes de casar com Raquel. Ele sentia esse tipo de paixão. Isaac e Rebeca apaixonaram-se à primeira vista. Eles apaixonaram-se imediatamente. Por vezes, somos tentados a pensar que o caminho que Deus quer é aborrecido e insatisfatório. Mas se fizermos as coisas da maneira como Deus quer, teremos todo o entusiasmo e paixão, porque ansiamos. Anota 5 casais famosos da Bíblia e, a seguir, a cada casal escreve a primeira coisa que pensar sobre ele. Seguiram o caminho de Deus ou seguiram o caminho do mundo? Como têm sido recordados? Quinta-feira. Lê 1 Coríntios, capítulo 13. Coríntios 13 fala da definição de amor. Demasiadas vezes pensamos no amor como sendo uma emoção. Embora possamos sentir de tempos a tempos sensações amorosas, o verdadeiro amor é uma ação. Sentes-te preparado para um teste e estudas para ele? Ou estudas para um teste e depois sentes-te preparado? O amor, o verdadeiro e duradouro, está em ação. Quando ages o amor, quando dizes coisas carinhosas, quando pões outra pessoa em primeiro lugar e praticas o autocontrolo até à altura certa, sentirás essa sensação amorosa. Faz uma lista de 10 formas de mostrar adequadamente o teu amor por alguém especial e, ao lado de cada uma, escreve como esses gestos de amor podem fazer o relacionamento crescer. Sexta-feira, lê Gênesis 24, capítulo 67. Com que tipo de amor e de relacionamento é que sonhas? Que tipo de pessoa pensas que fará uma boa companheira para a tua vida? O que pensas que tens de fazer para sentires isso no futuro?